Bom, boa noite a todos, a graça, a paz, Jesus, e inclusive também aos que nos assistem ao vivo, um abraço virtual. Nós vamos falar sobre uma igreja real no mundo virtual e vamos discutir um pouco, conversar um pouco a respeito das redes sociais e do que significa esse nosso mundo de redes sociais e de relações nesse contexto, como isso afeta a vida da igreja, como isso nos afeta, enfim, evidentemente aqui num espaço restrito de tempo, nós vamos pontuar aspectos, não vai ser possível a gente abrir muito o leque, mas pelo menos suscitar essa discussão dentro de um contexto de igreja, acho muitíssimo importante. O painel tem a presença, como anunciada, minha, do Levi e dos convidados, o Daniel Martins e o de Barros. Daniel vale por muitos, então são esses os convidados, é o Daniel. Então eu queria começar justamente com o nosso convidado, deixar o tempo razoavelmente livre, hein, Daniel? Razoavelmente. Então, vai que é sua, eu já me apresso em agradecer sua participação, sua colaboração na nossa IBAB.
Eu que agradeço o convite, boa noite. O convidados é porque o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não entraram na Cova dos Leões, né? Só o Daniel. Então, só eu que aceitei aqui subir na Cova dos Leões, que é para debater mesmo, né? Para a gente questionar e pensar juntos um pouco esse tema que é super relevante, né? Uma igreja real no mundo virtual. Pode passar o primeiro? São 5 slides aí que eu coloquei. Pra gente, essa aí, você já quebrou minhas pernas, já passou a piada, né, tudo bem, mas então vamos ler a piadinha. Quando a gente pensa numa igreja real, no mundo virtual, eu lembrei desse quadrinho, né, o padre ali, o pastor celebrando o casamento, eu os declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook, né? Então, quando a gente pensa como a igreja vai se comportar com a chegada das redes sociais e do mundo virtual, e como esse mundo virtual vai se comportar recebendo os cristãos, a gente está falando de um encontro, não é? E a igreja, quando eu penso em igreja, eu penso em relacionamentos. É basicamente isso, quando a gente... A alteração que as mídias sociais, que as redes sociais, no meu ponto de vista, vão trazer para a igreja, é como a gente se relaciona entre a gente. Você não vai se relacionar com Jesus através da mídia social, é para a gente se relacionar entre nós mesmos. E o que eu acho interessante é que esse é um novo modelo de relacionamento. Nós temos historicamente, nós temos, todas as sociedades têm alguns padrões de relacionamento que eu vou expor um pouco para vocês. E as mídias sociais, as redes sociais, a internet, elas vêm trazer um novo modelo, elas vêm trazer uma certa mudança, mas a gente vai ver que elas não foram as primeiras a mudar a forma como nós nos relacionamos. Aí, se você passar ao próximo, a gente descobre que o tamanho do cérebro limita, determina o tamanho do grupo que nós conseguimos reunir. Isso é, assim, bastante claro na literatura científica, isso já está comprovado para uma série de animais, isso serve para os primatas, né? Macacos, gorilas e os primatas com menos pelos, que somos nós. E aí vocês veem um cérebro representado aí por um monte de gente abraçada, né? Um monte de gente reunida. E isso tem uma correlação direta. Quanto maior o grupo que aquela sociedade consegue organizar, maior é o tamanho do cérebro que os seus indivíduos têm. Isso significa que chega uma hora que tem limite, né? Chega uma hora que para, não dá mais, né? Porque senão não há chapéu que aguente, né? A cabeça teria que crescer demais para a gente conseguir fazer um grupo maior. E os pesquisadores foram procurando isso, assim, não só na nossa sociedade, mas em sociedades não literárias, né? Em sociedades selvagens, etc., historicamente e na modernidade. E o que tem mais claro, o que tem descoberto, é o que está no próximo slide, que são os círculos de relacionamento. Pode passar. Isso serve, a gente vai ver exemplos históricos para todo mundo. Todos nós temos ali duas, três, no máximo, em média, né? Entre três e cinco pessoas que são as pessoas íntimas. Assim, você saiu da igreja aqui, seu carro foi roubado, é para ela que você pensa em ligar. Sabe assim, é aquela pessoa que você for, é meia-noite, é uma hora da manhã, você pode ligar para aquela pessoa que você não vai ser xingado. A pessoa vai atender e falar o que está acontecendo. Né? Então são pessoas realmente íntimas que nós temos de bate-pronto. Tem um círculo um pouquinho maior, que aí é interessante, ninguém sabe porquê, mas esses números vão grosseiramente triplicando. Né? Então tem um círculo um pouquinho maior, que é entre 12 e 15 pessoas, que são pessoas bem próximas. São aquelas pessoas que os antropólogos chamam o círculo da simpatia. São aquelas pessoas assim que, se ela morresse amanhã, você teria dificuldade de trabalhar durante a semana. Pessoas que vão fazer falta, pessoas que, assim, com quem você se envolve mais. Não por acaso, é um número que você começa a encontrar em diversos, em diversas construções sociais. 12 eram os apóstolos de Jesus. É o número da maioria, ou de grande parte, dos times de futebol, ou times de vários esportes. Né? A unidade de combate do exército, a menor unidade de combate, é composta sempre entre 9 e 15, dependendo do país. Porque na hora da guerra, ninguém pula em cima da granada por um conceito abstrato como a nação. Você pula em cima da granada para o seu amigo não morrer. Então, é um círculo um pouquinho maior. Depois vem o círculo que na natureza, aí no geral, é o círculo das famílias. Então tem mais ou menos 50 pessoas. Quando o povo vai fazer, quando a gente está preparando o casamento, é nesse ponto que a gente quer parar nos convidados, né, os homens. As mulheres não, as mulheres querem convidar a sociedade inteira. Os homens falam, não, só aqui, família, tá bom, 50 seus, 50 mil, 100, tá bom, né. As mulheres querem subir lá para os círculos. Fica aqui quem está montando aí convite de casamento, etc., fica a dica, né? Fala, não, mas são os íntimos e tudo mais. 50, mais ou menos, o que se encontra na natureza, as tribos de caçadores, coletores, etc., elas se juntam para dormir, eles ficam espalhados e se juntam para dormir, normalmente, em grupos de 50. Depois vem os clãs, né? Um grupo um pouquinho maior, um grupo de cerca de 150 pessoas, que eram reuniões de famílias que têm muito em comum, e imagina-se que esse seja o limite de pessoas que o nosso cérebro consegue conhecer com mais intimidade, com mais detalhe. Não é que você não... Você consegue conhecer as 1000 pessoas que você é amigo no Facebook, mas você não consegue saber o que eles gostam, o que está acontecendo com a vida deles, o que mudou, se perdeu o emprego, se ganhou o emprego, etc. O limite parece ser em torno de 150 pessoas, ficou conhecido como o número de Dunbar. Dunbar é o sujeito que não tinha mais o que fazer, ficou pesquisando essas coisas. E aí pesquisou, achou em vários lugares, assim, achou nas sociedades modernas, o número de sociedades americanas que tem, por exemplo, a tradição de mandar cartão de Natal, manda para mais ou menos 60 famílias, cada um manda para, em média, 60 famílias, dando 150 pessoas. E aí foi procurando, assim, ó, vários exemplos na natureza, os bandos de macacos são mais ou menos 150 pessoas, indivíduos, né? Os grupos, aqueles religiosos mais radicais, tipo Amish, né, que tem aquelas sociedades fechadas, normalmente quando passa de 150 eles dividem a sociedade, porque 150 é um número que você não precisa ter uma hierarquia rígida, o grupo ainda consegue se autogerir. E aí depois a gente está falando de tribos, né, que são grandes, já acima de 500 pessoas, e mais do que isso a gente está falando de uma sociedade inteira. Então, a gente tem círculos de proximidade e existem alguns parâmetros, algumas coisas que mostram o quão próximo você é dessas pessoas. O quanto de tempo você quer passar com elas. O quanto você gosta dessa pessoa. O quanto você pode contar com ela, o quanto ela pode contar com você. Por exemplo, você fala assim, ah, fulano é meu amigo. Mas qual um amigo é? E aí um dia eu descobri um parâmetro bom para você diferenciar um amigo daquela pessoa que você ama. Se aquela pessoa precisasse de um rim, você doava assim, sem pensar? Né? Para quantas pessoas, você fala assim, estou precisando de uma doação de rim, para quantas pessoas você pula na frente e fala, eu dou? Né? Isso mostra realmente a força do vínculo. Agora, o que que... Tem um outro parâmetro que é nesse que as redes sociais vão trazer muita confusão, que é, em média, o quanto a gente tem de contato com essas pessoas. Grosseiramente, as pessoas mais próximas, a gente tem contato pelo menos uma vez por semana, um pouquinho mais distantes, no grupo dos 12, pelo menos uma vez por mês, e aí mais do que isso, pelo menos uma vez por ano você sabe do que está acontecendo com aquela pessoa, etc. Passa o próximo para a gente ver isso, olha lá. Então, as pessoas que a gente tem um vínculo mais forte, a gente tem um contato pelo menos semanal, depois mensal, semanal, mensal, anual e eventual. Né? Agora, o que que as mídias sociais fazem? Elas alteram esse parâmetro. Você consegue ter contato diário com gente para quem você não daria R$5, quanto mais um rim. Né? E o risco que a gente tem é a gente começar a achar que a gente é amigo dessas pessoas. Você não é amigo até por causa disso. A pessoa não pode contar com você. Pode passar o próximo? Então a gente tem esse modelo de relacionamento natural, que são esses círculos de proximidade. As mídias sociais, elas vêm mudar. Né? As redes sociais, elas vêm mudar. Elas trazem esse novo parâmetro de relacionamento. Elas mudam um pouco por aumentar o contato, aumentar a nossa possibilidade de conversa, etc. Só que tem um modelo de relacionamento diferente do natural, que veio muito antes e que também muda a forma da gente se relacionar. Esse modelo chama igreja. Essa aí é uma foto da IBAB. Não é a igreja, mas é uma igreja. E por quê? Porque aqui também a gente começa a ter contato semanal com gente que a gente não tem tanta intimidade assim. Não é verdade? A gente começa a ver e saber mais das pessoas com as quais a gente, em princípio, não contaria tanto e que elas não podem contar tanto com a gente. Lógico que tem algumas diferenças, né? Porque a igreja, ela traz um senso de unidade maior. Ela traz uma identificação dentro do grupo maior, então que você tende a contar mais com a pessoa. Não estou falando que ser membro de uma igreja é a mesma coisa que você ter um amigo no Facebook, mas ele também é um modelo de relacionamento não natural. E a igreja e as mídias sociais têm muito mais em comum do que a gente imagina. Quer ver? Olha lá o próximo. Aqui eu coloquei alguns tópicos que aproximam a igreja e as mídias sociais. Primeiro, as duas devem seu sucesso aos relacionamentos. Igreja serve para isso. E as mídias sociais vêm fazendo sucesso por causa disso, fomentando relacionamentos, possibilitando formas de relacionamento. O coração das duas é o quê? É o compartilhar. Lógico. Compartilhar a sua dor com seu irmão é diferente de compartilhar a foto do seu filho no Facebook. Mas o compartilhar, o dividir, o trocar é o coração das duas. E o que tem em comum também, as duas só funcionam se nós formos generosos na inclusão. Você tem seu perfil no Facebook ou no Twitter, onde quer que seja, e você não inclui ninguém, aquilo não funciona. Você tem uma igreja que você não inclui as pessoas, aquilo também não funciona. Né? Então, o que eu vejo de ameaça nessas semelhanças que tem entre as redes sociais e a igreja? Eu acho que uma grande ameaça é a gente dispersar a nossa atenção. É você achar que você é amigo de todo mundo no Facebook e dispersar a sua atenção, a sua energia, o seu cuidado com todo mundo. Você não vai conseguir, e aí você não vai ter amigo nenhum. Quando você precisar contar com alguém, você não vai ter com quem contar, porque a gente não consegue, até uma limitação cerebral. Você não tem 1000 amigos, desculpa se eu te dar essa notícia, mas você não tem, né? Agora, eu vejo também, e isso pode acontecer na igreja também, gente, a verdade é essa. Você pode vir aqui, não se relacionar com ninguém, você está vendo, você cumprimenta, você está... Você tem uma igreja de 3000 pessoas e você não tem nenhum relacionamento real. Você precisa de trabalho para o relacionamento dar certo. Agora, os dois também, tanto a igreja quanto as mídias sociais, trazem a oportunidade, eu vejo, sim, nas mídias sociais, a oportunidade de você fortalecer laços. Você tem maior velocidade de comunicação, você tem mais possibilidade de trocar ideias. Isso eu dou aqui um testemunho pessoal. O meu sobrinho, minha irmã, tinha um casal de filhos gêmeos e o menino faleceu faz um mês, com 4 anos, foi uma coisa absolutamente trágica. E o Facebook foi muito importante para eles. Foi muito importante. Eles receberam mensagens de pessoas, amigos distantes, pessoas de outros países, todos os dias chegando mensagens, etc. E isso foi reconfortante. Eu até falei, eu posso comentar disso? Eles falaram, por favor. Porque mídia social à parte, nessa tragédia que se abateu na nossa família, a gente viu a igreja sendo literalmente e não figuradamente o corpo de Cristo. A gente foi sustentado pela igreja de uma maneira, assim, para nós, surpreendente. Foi o corpo de Cristo. E as mídias sociais, elas tiveram uma participação nisso. Então, eu vejo ameaças, sim, até por uma limitação nossa, mas eu vejo possibilidades. E eu acho que era isso. Deixa eu ver o próximo aí. Era isso. Aí, só para fazer uma graça com o mundo virtual, tá? O contato, tenho o e-mail, se alguém precisar. Mas vamos ouvir os próximos para debater. Muito obrigado.
Boa noite. Falando sobre essa ameaça, mas nós, principalmente da igreja, a gente tem uma espécie de medo de tudo que é novo. Quando o rádio surgiu, o rádio também foi uma ameaça. E apareceu e surgiu como se fosse também uma ameaça. E hoje o que mais tem é crente chato em rádio. Quando a televisão surgiu, a televisão também era uma ameaça. E hoje o que tem também é de muito crente com outro adjetivo, que acompanha o primeiro do rádio, lotando também a televisão. O cinema também, enfim, a gente tem essa coisa de satanizar as ferramentas, como também satanizar os movimentos. O mundo mudou com a revolução, com as revoluções que surgiram, e à medida que surgiu a Revolução Francesa, poderiam dizer, acabou a igreja. Não, a igreja continuou. Depois a Revolução Industrial, acabou agora? Não, a igreja continuou. Agora está na Revolução Digital e, por mais que a gente de alguma forma tente satanizar as ferramentas, ou os instrumentos, ou as coisas que são novas e que surgem, a gente tem essa dificuldade mesmo com o novo, que eu acho que é isso um pouco que está acontecendo também agora com a questão dessa nova ferramenta. Então nós somos a igreja real, mas nós somos só uma parte dentro do mundo real, que está enfrentando essa, digamos, o mesmo desafio do mundo virtual. Então há um mundo real enfrentando um desafio diante do mundo virtual, e nós somos só a igreja real dentro do mundo real, enfrentando essa mesma dificuldade. E aí a gente tem que, de alguma forma, ser humilde o suficiente para dizer que nós não sabemos muito e que nós temos que aprender. E aí é o lance da educação 2.0 que serve para todos nós. E que traz para mim, como pastor, o mesmo desafio do professor, que agora tem muito mais dificuldade. E não só o professor, como o jornalista, que agora tem muito mais dificuldade e muito mais desafios. Agora, o jornalismo, principalmente, agora temos visto o quanto o jornalismo está tendo que se reinventar. Então, o jornalista está tendo que se reinventar, o professor está tendo que se reinventar, o advogado está tendo que se reinventar. Todos os profissionais, em todas as áreas, em todos os segmentos sociais, estão tendo que se reinventar. Por quê? Porque nós fazemos parte desse mundo real, que tem a igreja real, diante do desafio do mundo virtual. Mas aí a gente também tem que começar a separar aquela coisa do tipo, nossa, somente agora que isso passou a existir. Não, o mundo, os seres humanos sempre existiram e surgiram e trabalharam em rede. Sem querer forçar a barra, a Trindade é uma rede bem bacana. E depois você tem todas as outras composições de redes, que são redes sociais, que vão surgindo. E eu estive vendo, li algumas coisas e também fui lá assistir também, porque eu não sou bobo nem nada. E eu assisti um negócio bem legal, que eu acho que até vai como dica aqui, um café filosófico que foi feito falando assim, mundo virtual, relações humanas, demasiado humanas, com o Marcelo Taz, a Marta Gabriel, o Ronaldo Lemos e o Jorge Maltner. Bem interessante. E eles falam uma pancada de coisas que fizeram bastante sentido, com outras coisas que eu também andei lendo. Então, todos nós estamos com os mesmos desafios que surgiram quando saímos do analógico para o digital. Todos nós, então não é só a igreja, todos nós estamos diante de um mundo, de uma sociedade que está usando o computador e a internet para quase tudo. De que é uma nova ferramenta para a vida em rede de relacionamentos. Todos nós estamos diante de coisas que estão começando a acontecer, como eu vi um dos testemunhos de uma moça, de que os encontros reais, eles podem se transformar em encontros virtuais, e alguns encontros virtuais podem se transformar em encontros reais. Por exemplo, ela começou a conversar com um camarada pela internet, e ela começou a gostar dele, eu acho que até fizeram sexo pela internet, e depois eles se conheceram e fizeram sexo na real. E se casaram. Então eles eram, por exemplo, uns camaradas que eles tinham um encontro, digamos, virtual, que passou a ser real. Só que aí ela teve que mudar para a Holanda. E a família dela, que ela tinha encontros reais, passaram a ser encontros virtuais. Essa é a realidade desse nosso mundo, né? E segundo o que os caras falaram, os caras que manjam pra caramba, diz que o que é que os caras buscam na internet? Eles buscam, em primeiro lugar, disparado, amizade. Eles buscam amizade, depois, claro, sexo, prazer sexual, e em terceiro aí, outras coisas que talvez não interessem tanto. E aí, quando fala sobre essa questão de busca, teve uma mulher também falando um negócio bem bacana sobre essa coisa de busca e buscadores. Todos nós sempre buscamos. Todos nós, sempre a sociedade, todo mundo, sempre de alguma forma buscou. Então, quando você vai lá buscar, né, alguma informação que seja armazenada, isso daí faz parte de uma realidade do ser humano, que naquela época lá buscava as informações para poder seguir a vida no profeta e no oráculo. Agora não, ele vai no Google para buscar, né? Claro que com o Google facilita muito mais. No profeta era, às vezes, mais confuso. Profeta e oráculo é meio mais confuso. E aí, então, nós estamos tendo que lidar com essas realidades que o mundo real está lidando. E a igreja também tem que estar aí agora enfrentando essas mesmas realidades. Por exemplo, falaram de um livro chamado Economia da Atenção, que fala sobre essa coisa do paradoxo da escolha. Porque quando você tem uma coisa só para escolher, ou entre duas, você tem um tipo de tensão. Mas quando você começa a ter um monte de coisa para escolher, você começa a ter um problema muito sério. E entre os problemas que foram elencados, é o seguinte: nós estamos mais cansados diante de tantas escolhas. Nós estamos mais angustiados diante de todas as escolhas, de tantas escolhas. Nós começamos a ficar escravizados. E isso começa a trazer desatenção. Isso começa a trazer disfunção. Isso começa a trazer dispersão. Isso começa a trazer superficialidade. E segundo os caras, senilidade precoce. Começa a ficar velho mais cedo. Nós estamos diante dos mesmos problemas. E aí começam a ter aquelas relações doentias. A dependência da internet. E aí a gente começa a descobrir que já estão inventando que nós somos seres híbridos. Que é um palavrão que inventaram. Porque nós somos ao mesmo tempo on e off. Ao mesmo tempo. E aí, diante dessa constatação que não é somente da igreja real, passamos a ter uma constatação de que nós, quanto mundo real, nós também somos a igreja real, dentro desse mundo real, com as mesmas, com as reais dificuldades que estamos tendo diante do mundo virtual. Porque nós vamos o tempo todo começar a ressaltar a preocupação que o ser humano tem com a aparência, a preocupação que o ser humano tem com o conteúdo, e a preocupação que o ser humano tem com a relevância, que isso vem à tona diante das mídias sociais. É aquela coisa de necessidade de se expor, ou somente expor aquilo que você quer expor. Aí vem a realidade do fake, do falso, daquilo que você está. Mas isso aí, de alguma forma, sempre aconteceu, só que agora acontece em larga escala. E então, essa minha fala, num primeiro momento, é para dizer que não é uma coisa tão somente uma preocupação nossa enquanto igreja real, é uma preocupação do mundo real, diante desse grande desafio. E diante de um negócio que a gente ainda não sabe, a gente tem que ter humildade de parar para aprender. E tomar bastante cuidado para não demonizar. Por quê? Porque a gente abençoa muita gente, sim, pela internet. Eu abençoo muita gente pela internet. Essa semana eu pude chorar, me emocionar e orar com Paulo Capelletti, que comemorou o aniversário doloroso da morte do filho dele, Estevão. São essas coisas dessa empatia que vão surgindo dentro de alguns momentos onde você... Por exemplo, você acha que, você sabe o meu aniversário por causa do Facebook. Claro, você acha que eu ia saber o seu aniversário se não fosse o Facebook? Graças a Deus, né? Pelo Facebook. Então, eu acho que é uma ferramenta legal, embora eu acho que eu sou meio viciado, eu estou já numa situação de dependência virtual. Mas eu quero compartilhar o meu sagrado com vocês. Então, eu estou entendendo que vocês estão rindo assim com carinho diante do meu sagrado. Mas é uma coisa que tem me feito, de fato, muito bem. Eu tenho alcançado algumas pessoas. E é legal estar na IBAB, e aí eu vou ter que falar isso aqui. A IBAB, sem dúvida nenhuma, no Brasil, é uma das igrejas que mais utiliza essas ferramentas. E abençoa a gente pra caramba. Muita gente é abençoada. De tudo que é lado, por tudo que é canto. As perguntas constantes de qualquer evento que a gente faz aqui é a seguinte: será transmitido? Essa é a pergunta. Os irmãos estão diante de um camarada que os caras, eles ouvem ele a exaustão na internet. Obrigado.
Bom, senhores, fiquei numa situação muito delicada, quase numa saia justa. Porque eu sou bastante cético em relação às redes sociais. Sou muito pessimista em relação às redes sociais. Desconfiado em relação às redes sociais. E com isso eu quero dizer basicamente três coisas. A primeira é que eu acredito que as redes sociais, elas se prestam à troca de informações. E isso revolucionou o nosso mundo. Mas eu não acredito que elas se prestam à troca de intimidades. Antes de eu continuar a minha fala apocalíptica, eu quero dizer que, citando Frei Beto, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E que não apenas o que você enxerga depende do locus de onde você olha, mas de quem você é, do tipo de temperamento que você tem, do tipo de pessoa que você é. Então, eu admito que a minha visão é absolutamente parcial, condicionada pela maneira como eu me relaciono com as redes sociais e como as pessoas se relacionam comigo através das redes sociais, e que essa maneira conflita muito com o tipo de gente que eu sou, com o tipo de pessoa que eu sou. Como eu acredito que existe no mundo bastante gente que nem eu, então eu acho que eu sou representativo de um grupo de pessoas que talvez não seja o seu grupo, mas eu queria oferecer um contraponto. Então, primeiro, eu acredito que as redes sociais se prestam à troca de informações e não à troca de intimidades. Segundo, eu acredito que a expressão relacionamento virtual é uma contradição de termos. Se é relacionamento, não pode ser virtual, e se é virtual, com certeza não é relacionamento. Relacionamento virtual é a mesma coisa de grávida estéril, comida quente e fria, ou eu vou entrar saindo. É mais ou menos isso. E acredito que o mundo virtual, especialmente como plataforma de relacionamento, é o ventre em que está sendo gestada a mais idiota das gerações humanas. o abuso das redes sociais, porque nós tivemos aqui exemplos positivos, tanto do momento de luto dos familiares do Daniel, quanto do momento de luto do amigo do Levi, que são exemplos positivos, muito positivos, mas eu penso que os exemplos positivos que acontecem no contexto das redes sociais, eles acontecem a partir de relacionamentos reais em que não é uma rede social, é a utilização de uma mídia virtual. É diferente de rede social. Era possível que os familiares do Daniel recebessem centenas de cartas pelo correio. Mas hoje é mais fácil você mandar um e-mail do que escrever uma carta e colocar no correio. Então, a mídia é virtual. O relacionamento, eu tenho dúvidas de que seja. Mas o abuso da rede social e dessa rede social como plataforma de relacionamento, eu penso que promove relacionamentos fake. Foi o que o Levi sugeriu com tintas leves, e eu vou aprofundar um pouquinho mais. O nome do negócio devia chamar Fakebook. É porque é um lugar de gente fake. E por que é fake? Porque não é completo, é parcial. Por exemplo, eu li uma crônica de alguém dizendo, uma articulista da Folha de São Paulo, dizendo que ela acordou numa certa manhã razoavelmente deprimida e foi olhar as amigas no Facebook. E ela percebeu que todas estavam absolutamente felizes em festas, em momentos alegres, reuniões de família, com romances maravilhosos e passando férias em locais paradisíacos. E ela se sentiu a mais prejudicada ou infeliz das mulheres, até que ela foi ao Facebook dela. E ela viu que ela era uma mulher feliz, com um relacionamento romântico maravilhoso, com férias em lugares paradisíacos, e todas as fotos em que ela estava, ela era absolutamente realizada e maravilhosamente bem vestida e linda. Por quê? Porque o Facebook, ele é, com raras exceções, o lugar de você mostrar o seu melhor. E quando você está mostrando o seu melhor, você não está se mostrando por inteiro nem por inteira. As pessoas mostram apenas pedaços de si mesmas e de suas vidas e, portanto, não são pessoas. Elas são imagens e personagens criadas para o consumo no mercado dos afetos. O acesso, acessibilidade, o acesso ilude com a sensação de relacionamento. Aviso aos navegantes, eu deleto a maioria dos e-mails que eu recebo. E não atendo o meu celular quando o número é um número desconhecido. É desconhecido, não está na minha lista de telefones. Eu não atendo. O risco de ser telemarketing é exageradamente grande. Exageradamente grande. Uma vez eu atendi uma moça que queria me dar um prêmio que eu ganhei num sorteio de um hotel, de um resort. Eu falei, minha filha, muito obrigado, eu não tenho interesse, boa tarde. E desliguei. Aí tocou de novo, era ela. Que papelão, hein, pastor? Falei, como é? Eu conheço o senhor. Eu trabalho no telemarketing, mas eu sei quem é o senhor. Aí eu falei, como é? Ela falou, o senhor é muito mal educado. O senhor não quer nem saber o prêmio que o senhor ganhou? Aí eu falei, tá bom, pode dizer. Agora não digo mais. Então, gente, olha, vou dizer para você uma coisa. O acesso, Saber o número do meu celular não quer dizer absolutamente nada. Principalmente porque tem gente que não sabe usar e-mail e não sabe o que significa cópia oculta. Então você recebe um e-mail que tem 180 e-mails de pessoas que você não faz a menor ideia de quem sejam. E um camarada idiota pega o seu que está no meio dos 180 e coloca na lista dele. E ele passa a te mandar PowerPoint com musiquinha de bar e foto de Paris. Então eu deleto, veio mais de um destinatário, eu já dou del, pau. Eu não tenho tempo para ler PowerPoint, eu não li ainda a obra completa de Platão, não li Shakespeare, não li Fernando Sabino tudo, não li os sermões do Padre Vieira completos para ficar lendo PowerPoint, que você acha maravilhoso. Eu não costumo compartilhar PowerPoint, mas esse aqui achei demais. Acesso possibilita a invasão dos desconhecidos. A invasão dos desconhecidos. Acesso possibilita a impessoalidade. Nomes não são pessoas. O cara começa o e-mail dele assim, ó: pastor, o senhor não me conhece? Del. Pau nele, eu não conheço e não vou conhecer. E tem gente que me manda e-mail desse tipo e não assina o nome. Então o e-mail é Juquinha027. Aí eu tenho que mandar: prezado irmão Juquinha027, lá do sei da onde que ele está escrevendo, eu recebo cada coisa. Outro dia um cara me mandou um tratado sobre missão integral e eu li o maldito do tratado para chegar à conclusão no final que a dúvida dele era se, à luz do conceito de missão integral, ele ainda deveria distribuir folheto para evangelizar no trem. Falei: meu Deus, eu li esse negócio. Possibilita a intimidação pela culpa que a pessoa joga em cima de você, que você não respondeu o e-mail dela. Possibilita também a transferência de pesos e responsabilidades. A pessoa comunica para você por um e-mail numa relação impessoal, a partir daquele momento você fica com aquele abacaxi na mão. Porque se você tem um mínimo de sensibilidade, de respeito ao próximo, de solidariedade, de generosidade, se você, enfim, é minimamente cristão, quando uma pessoa que sofre compartilha com você, você é automaticamente interpelado a fazer alguma coisa. Só que essa pessoa você não sabe quem é, de onde é, como chegou até você, não faz ideia de quem está ao lado dela para ajudá-la, e você fica com aquilo. E você acaba se sentindo responsável por pessoas e por realidades e por situações que não têm absolutamente nada a ver com você, uma vez que você não consegue dar atenção às próprias pessoas que você se relaciona, realmente você ainda tem a sua você é invadido por pessoas que... Isso aí, entendeu? O case do celular, devo isso ao Zygmunt Bauman. O Bauman diz o seguinte: o celular trouxe uma realidade para nós, que coloca a gente sempre à disposição dos outros. As pessoas me ligam, eu não atendo, e quando reclamam, e dependendo da intimidade que eu tenho, eu digo assim: companheiro, o meu celular existe para resolver os meus problemas e não os seus problemas. O celular é meu. Está a meu serviço e não a seu serviço. Aliás, eu não sei nem como você conseguiu meu número, não era nem para você ter meu número. Celular não consta de lista telefônica, isto significa que é um número para relacionamentos reais. Lista telefônica, você procura lá, encontra dentista, pastor, psicólogo, psiquiatra, hospital, igreja. Celular não tem lista telefônica. Então o celular coloca a gente à disposição de todo mundo o tempo inteiro. E mesmo as pessoas que a gente acha que deveriam atender a nossa ligação. Quando elas não atendem, não atender o celular de uma pessoa que você espera que atenda o seu celular, é quase uma falha de caráter. É desleixo, irresponsabilidade, insubordinação, afronta, quase uma ofensa. Por exemplo, o Levi é pastor da Ibabe, o Joabe é pastor da Ibabe, o Cláudio é pastor da Ibabe. Se eu ligar para um deles e eles não atenderem, o que é que eles estão fazendo que não atenderam o chefe? Estão no Facebook. Então, tipo assim, meu, como assim o cara não me atendeu? Eu não quero nem saber se ele está doente, se ele está atendendo alguém, se ele está oficiando um sepultamento, se ele está fazendo o quê. Eu quero saber o seguinte: eu liguei, tem que me atender, e é agora, é para isso que serve o celular. Então o celular acabou com as fronteiras de público e privado, casa e trabalho, você e mais o resto do mundo. Porque se eu estou conversando com você e o meu celular está ligado e eu atendo, eu acho, assim, uma falta de educação, uma falta de respeito. Eu atender o meu celular na hora que eu estou almoçando com você, eu falo assim: olha, sabe de uma coisa? Você não é tão prioritário para mim agora, essa pessoa que está me ligando é mais importante do que você, o assunto que a gente está tratando não é tão importante quanto esse assunto aqui do celular, porque, aliás, eu não sei nem direito o que essa pessoa está querendo falar comigo agora, mas eu vou interromper a nossa conversa real para atender o celular e vou dar atenção para ela e vou deixar você aí na minha frente batucando os dedos na mesa. Aí nessa hora em que eu faço isso, o que é que você faz? Você pega o seu celular. Aí você começa a ouvir as suas mensagens de caixa postal, aí você dá uma consultada no seu Twitter, aí você baixa os seus e-mails, aí eu termino a minha ligação, que eu não deveria ter começado a atender, e você está respondendo um e-mail rapidinho, rapidinho. Aí eu falo: bom, já que ele está respondendo um e-mail rapidinho, rapidinho, eu vou dar um toque na minha mulher, que eu vou chegar um pouquinho mais atrasado. Eu falo: oi, meu amor, tudo bem? Eu vou atrasar, não sei o quê. Aí você já acabou de responder o seu e-mail. Está ligado o que está acontecendo? Acho que eu estou pegando pesado, assim, muito. Antigamente, você parava de trabalhar e parava mesmo, ia para casa. Você ia lavar seu carro, você ia cortar a grama do seu jardim, você ia colar os seus selos novos no seu álbum que você fazia coleção, você ia fazer alguma coisa. Mas com o celular, você está no trabalho o tempo inteiro, e você está na vida pública o tempo inteiro, não importa a hora, não importa nada, você tem um celular, e você tem e-mail, e se você é viciado de e-mail, porque todo mundo que tem e-mail é viciado em e-mail, não é dizer, ah, eu não sou, não, você é. Então você recebe e-mail toda hora, 11 horas da noite você recebe e-mail na sua casa de um assunto que você, em outros tempos, só veria às 8 horas da manhã do dia seguinte. Mas agora não é mais possível. Então você está na arena pública, acessível a todo mundo o tempo todo. O abuso das redes sociais esvazia relações de intimidade, profundidade, durabilidade. Relação em rede social não tem intimidade. Se tem, eu acho um equívoco e um desvio. Eu repartir os meus sentimentos nas redes sociais, repartir a minha intimidade e a minha privacidade nas redes sociais, eu acho isso um grande equívoco. Para mim é uma demonstração de que eu não tenho gente real comigo. Porque se eu tivesse amigo de verdade, de carne e osso, na minha frente, eu não precisava contar para um cara que mora na Holanda a minha tristeza, a minha solidão, a minha depressão. Eu contaria para o meu amigo que está aqui do meu lado, na minha frente. Então, relacionamento em rede social esvazia intimidades. Esvazia profundidades. Quanto mais superficial o relacionamento, menos intimidade. Quanto menos intimidade, menos profundidade. E quanto menos intimidade, menos profundidade, menos durabilidade. Já diria o Tite. Relacionamento sem comprometimento. Dependendo do que você falar, eu dou um bloco em você. Eu excluo você do meu Facebook, ou eu não aceito você como seguidor meu, eu bloqueio você, você não me segue mais no Twitter, não me manda DM. Ah, esse negócio da DM é um negócio complicado, você receber uma mensagem aberta dizendo, tentei mandar para você uma DM, mas você não me segue. Aí você se sente constrangido a ter que seguir o cara, para o cara te mandar DM. Ele já falava com você no seu celular, ele te mandava e-mail, ele te encontrava na igreja, agora ele quer te mandar DM. É um negócio doente isso, cara, eu acho que eu que sou doente. Abuso das redes sociais acaba com a solitude. Gente que não consegue ficar sozinha consigo mesma é doente. Presta atenção que eu vou te falar. Se você não consegue ficar sozinho, sozinha com você mesmo, você é doente. Você precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, terapêutico. Precisa de conversão, você precisa de alguma coisa. Exemplo extremo, Zygmunt Bauman. Exemplo extremo, estou citando Bauman. O caso de uma menina na Inglaterra que enviou 3 mil... torpedos no mês. Isso significa 100 por dia. Equivalentes a 1 a cada 10 minutos em que ela estava acordada. Contando horário de refeições, alimentação, sala de aula, papo com o pai, com a mãe, com o irmão, com os amigos. Banho, escovar dente, tá certo? Então ela, 1 a cada 10 minutos, isso significa que essa moça, essa menina adolescente, ela não ficou com ela mesma, sozinha, nem 10 minutos. Ela nunca ficou sozinha mais de 10 minutos, com os pensamentos dela, com os sentimentos dela, com os sonhos dela, com as tristezas dela, ela não... Ela é uma ilustre desconhecida para ela mesma. Ela não sabe quem ela é. E quando as pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmas, o que que elas precisam? Elas precisam que alguém diga para elas quem elas são. É por isso que elas precisam de muitos amigos no Facebook dizendo que elas são maravilhosas, que elas são legais, que elas fizeram falta. Elas precisam de muitos seguidores no Twitter. Elas precisam ser vistas para que se sintam alguém e se sintam consumidas e para que elas sintam que elas existem. O abuso das redes sociais destrói a noção de íntimo e privado. Eu acho que isso daqui... é uma coisa das mais danosas. Por quê? Porque é no espaço privado. Desde que eu aprendi essa diferenciação entre público, privado e íntimo, isso para mim se tornou um mantra, que eu repito onde posso quando eu estou falando de redes sociais. Público. Todo mundo sabe... e todo mundo pode vir a saber. Privado. Somente as pessoas próximas sabem e devem preservar essa informação para o público. Vejam, os senhores, a elegância, a educação, a sensibilidade, a responsabilidade, o respeito do Daniel, quando ele perguntou à sua irmã e ao seu cunhado, eu posso contar que vocês receberam mensagens pelo Facebook e que isso foi importante para vocês? Por quê? Porque essa informação a respeito dos familiares do Daniel é uma informação privada. Que ele sabe porque é irmão. Então, para tornar essa informação pública, ele pediu autorização, que lhe foi concedida. Então, a informação se tornou pública. Mas aquilo que é privado, para se tornar público, precisa da autorização do objeto da notícia. E quando a gente está falando de redes e mídias sociais, nós invadimos a privacidade das pessoas o tempo todo e elas invadem a nossa privacidade. Então, público é aquilo que todo mundo sabe e pode vir a saber. Privado é aquilo que as pessoas próximas sabem e que devem ter autorização para tornar público. Íntimo é aquilo que ninguém sabe, exceto as pessoas para quem a própria pessoa contar. Aquilo que me é íntimo, nem a minha esposa sabe se eu não falar para ela. Ela pode deduzir, ela pode imaginar, ela pode suspeitar, mas se eu não falar, ela não vai saber. Exemplo. A Silvia pode chegar para mim e dizer assim: eu acho que você não gosta muito do fulano de tal. Eu vou dizer para ela: não, engano seu. Pode ser que eu não goste mesmo. Mas se eu falar para ela: engano seu, ela está enganada. Não, você não gosta não, que eu te conheço. Eu falo: tá vendo? Você já está me julgando. Estou te falando. Eu não tenho nada contra essa pessoa. Aliás, curto muito. É íntimo. O meu sentimento, o meu pensamento, a minha opinião é íntima. Só se eu disser para ela: de fato, você me conhece, você acertou na mosca, eu não vou com a cara desse sujeito. Aí se tornou privado. Uma informação que é minha e da minha esposa. E não vai se tornar pública. Então as redes sociais, elas destruíram essa noção de público e privado. E quando a gente destrói a noção de público e privado, a gente destrói o ambiente prioritário de construção da nossa identidade, o ambiente prioritário de construção das nossas relações de afeto, onde nós vivemos prioritariamente e em primeira instância a relação de amar e ser amado, que me dá segurança para a minha vida pública. Então é no espaço privado da minha relação familiar, eu, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, os meus amigos próximos, os meus familiares mais chegados, que eu amo e sou amado com mais legitimidade, em tese. Mas as exceções confirmariam a regra. Quando eu não tenho mais esse lugar, e que eu trato do mesmo jeito o cara na Holanda, o cara do Canadá, o cara de Curitiba e o Levi, eu já não sei direito onde eu estou pisando e eu perdi a plataforma de amar e ser amado. E eu não me construo como pessoa para a minha vida pública, para me relacionar, para me abrir, para incluir. Porque se eu tenho segurança no meu espaço de amar e ser amado, eu posso ser inclusivo. Se eu sei quem eu sou, eu posso ser inclusivo. Se eu não sei quem eu sou, eu tenho medo de incluir. Então, quando eu estou seguro nas minhas relações de afeto e de privacidade, eu posso viver com mais liberdade no espaço público e construir relações mais verdadeiras no espaço público, porque no espaço público eu não estou à venda, eu não estou querendo ser aceito por todo mundo, que todo mundo goste de mim, porque eu já tenho quem gosta de mim, já tenho quem me aceitou incondicionalmente, e a partir de agora eu vou construir no espaço público relações consistentes. Algumas serão de serviço, outras serão de parceria, outras serão de afeto, outras serão de amizade, outras serão de absoluto interesse mútuo. Eu, por exemplo, não gosto quando esse papo de você é um cliente preferencial e você é amigo do Bradesco. Eu não quero que o Bradesco seja meu amigo. Eu não quero que a Unimed seja minha amiga, eu não quero que a Rede Globo seja minha amiga, que a NET seja minha amiga. Eu quero que ela coloque uma televisão decente na minha casa e que o Bradesco diminua a taxa para mim. Eu não quero amizade com o Bradesco. Então tem relacionamento meu que é puro interesse. Relacionamento meu que é obrigação, relacionamento meu que é de afeto e de amizade. Agora, quanto menos eu estou seguro nas minhas relações reais, mais à venda eu estou no espaço público. E o cara que recebe um cartão da Credit Card cumprimentando pelo aniversário e fica feliz, é um idiota. Mas eu não estou aqui para julgar esse cara. Então eu quero terminar, já que o Levi forçou a barra dizendo que a Trindade é uma rede, eu vou forçar a barra dizendo que eu acho, euzinho acho, que na Bíblia Sagrada, relacionamento é contato direto, carne com carne, olho com olho, saliva com saliva, é toque, se possível no corpo nu. Dois exemplos: Eliseu e o filho da Sunamita. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, o menino morreu. A Sunamita foi atrás do profeta dizendo: o filho que você me deu morreu. O profeta mandou o seminarista Geazi: vai lá e ressuscita o moleque. O Geazi foi, não resolveu. O Eliseu chegou e o seminarista falou: não ressuscitou. O profeta falou assim para o seminarista: pega o meu cajado e põe em cima do menino lá, vê se ressuscita. Não ressuscitou. O profeta ficou incomodado, subiu até o lugar onde estava o menino morto numa cama, deitou-se em cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, mão com mão, barriga com barriga. O corpo vivo do profeta aqueceu o corpo frio do menino e o menino ressuscitou. Dois. Jesus está no meio da multidão e uma mulher com fluxo hemorrágico toca nas vestes de Jesus e Jesus diz assim: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? O Pedro diz assim: um monte de gente tocou no Senhor. E Jesus diz assim: não, Senhor. Um monte de gente esbarrou em mim. Que é o que acontece no Twitter, no Facebook, no Orkut, que já está out. Enfim. Esbarrar é uma coisa, tocar é outra coisa. E quando alguém toca você, você diz assim: opa, me tocou. Vamos sair da virtualidade e entrar no mundo da realidade. Eu quero saber quem é você, qual é o seu nome, como é a sua cara, qual é o seu cheiro. E não quero que você acredite que a minha roupa tem poder, porque você não tocou na minha roupa, você tocou em mim. Então vamos construir um relacionamento real e sair do relacionamento mediatizado, ou mediado, ou mediado. Vamos para um relacionamento imediato. Igreja é lugar de construção de relacionamentos imediatos. Igreja é esse lugar, grande ou pequeno, que a gente se esbarra. Eu não tenho mais vergonha de perguntar para uma pessoa: você é de que igreja? E a pessoa fala: da Ibabe. E eu digo: há quanto tempo? Há 7 anos. Não tenho mais vergonha. Pergunto. Não pergunto porque às vezes eu fico assim meio constrangido, porque eu já vi o semblante, mas eu devia conhecer, não conheço, tal, mas estou perdendo a vergonha, porque a gente se esbarra muito aqui dentro. Mas se toca pouco. Porque, como disse o Daniel, esse ambiente grande é o ambiente que a gente vai se esbarrando até que alguém nos toca e que a gente toque em alguém. No meio das trombadas, quando a gente se toca, a gente sai da virtualidade dos esbarrões e constrói relacionamentos reais. E relacionamentos reais você não vai conseguir fazer com mais de 12, 10, 15. Foi o que o Daniel ensinou para nós e foi maravilhoso. Então, Jesus tinha um cara, que era João, depois tinha Pedro, Tiago e João, depois tinha 12 e acabou. Dali para frente a multidão. Então, igreja é um lugar onde a multidão fornece o ambiente para que os relacionamentos reais possam acontecer a partir das muitas trombadas e dos poucos toques. A minha oração é que a IBAB seja uma comunidade em que todo mundo dê trombada em todo mundo e que alguns consigam se tocar com respeito, amor, dignidade, santidade, pureza, para que construam relacionamentos reais numa igreja que, pelo seu tamanho, para muita gente ainda é virtual. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Obrigado. Então, gente, agora é a sua hora de fazer perguntas para o Daniel e para o Levi. E eles vão responder. E eu vou passar para eles e vai ser muito legal essa hora. Que vocês são os leões e eles dois são os Daniéis. E eu sou o Nabucodonosor. Boa. Vamos lá, então, gente. Pergunta, pode mandar aqui para frente, papel, etc. Então, levanta a mão se você precisa de... escreveu sua pergunta? Não escreveu. Já escreveu? Traz aqui para frente, então. Não escreveu? Não pode falar. Tem que escrever. É relacionamento virtual, não é real. É. Não manda pelo Face que eu não vou ler, nem pelo blog que eu também não vou ler. Fala comigo. Alguém precisa de papel, levanta a mão. Alguém tem uma pergunta, levanta o papel. Por exemplo, esse monte de coisa que a gente falou aqui foi contato real, virtual, foi o quê? Legal. Frente ao mundo virtual, o que é uma igreja real? Frente ao mundo virtual, o que é uma igreja real, Pastor Levi Araújo? Vai, meu. Vai que é tua. Vai, Corinthians.
Eu acho que é uma igreja que tem que compreender que nós estamos ainda dando os primeiros passos nesse mundo chamado mundo digital e virtual. E por conta de estar dando os primeiros passos, graças a Deus nós temos profecias para dizer cuidado com o abuso desse negócio. Então, a igreja, primeiro é isso, ela continua tendo uma voz profética, como a que foi a ênfase maior aqui, uma voz profética dizendo cuidado com o abuso disso. Então, tem que continuar profetizando. Então, uma igreja real, no mundo virtual, continua profetizando contra o abuso. Mas uma igreja real, no mundo virtual, compreende o mundo virtual como a época em que o mundo foi helenizado para que o Senhor Jesus Cristo pudesse surgir com toda a sua vida e história. Compreende essa ideia de que se um mundo passa a ter uma cultura helênica, que pode todo mundo falando grego, já preparando isso tudo, para quando chegasse o Senhor Jesus, esse negócio pudesse estar fluindo como alguns argumentam e defendem. É a capacidade de começar a aprender e tentar saber usar o mundo digital para poder, de alguma forma, apresentar o evangelho numa sociedade que está cada vez mais dentro disso. Ou seja, tem pessoas que estão aí dentro, e como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que estar também aí dentro, de alguma forma, indo adiante. Profetizando contra os abusos, mas, de alguma forma, participando disso. Outra coisa importante que eu acho que eu diria, uma terceira para encerrar, que me ocorreu, é a seguinte, é ter mais ou menos a mesma postura que o Gutenberg teve quando fez o lance da Bíblia lá. Quando Gutenberg foi e imprimiu pela primeira vez a Bíblia, ele fez com que aquilo que era alguma coisa que ficava concentrada, ou seja, uma informação que ficava concentrada somente para alguns, passou agora a ser de domínio público. Então, eu acho que o mundo virtual também tem essa função, é a função de que agora, com a democratização, todo mundo pode ter acesso às informações, e vem um monte de porcaria aí dentro, é a capacidade da igreja começar a também separar o trigo do joio, para poder apresentar o trigo para esse povo, com informações que antes eles não tinham, e que agora eles podem ter, como também Gutenberg fez. Ou seja, Gutenberg, ele libertou a palavra para muita gente, que era alguma coisa que ficava concentrada só para alguns. A internet também tem essa função de libertar informação para muita gente que antes era só de alguns. Ou seja, informação concentrada que agora todos podem ter acesso. E a função da igreja é profetizar que o abuso é errado e de que nós podemos começar a falar, olha, isso aqui tem a ver, isso aqui pode ajudar.
Boa. Três perguntas, eu vou responder uma aqui que é simplesinha. A pergunta sobre uma igreja que fez jejum de celular por uma semana. O que você acha disso? Eu acho pessoalmente, não vou nem dizer o que eu acho, eu faria um jejum de Twitter. Mas não de celular. O celular é uma ferramenta de comunicação. Então eu não faria jejum de celular. Faria jejum de Twitter, faria jejum de Facebook. Fique uma semana sem twittar e nem ver twittada de ninguém. Aí tudo bem, é uma forma de disciplinar, de bababá, mas... Entendeu? Bom, isso aí. Como fica o amor no relacionamento das pessoas nessa nova realidade? Especialmente entre os jovens, Daniel.
Tem uma mais facinho? Não, aí não.
Que é moleza, bro.
Amor nos tempos virtuais me lembra de duas historinhas. Primeiro, uma história fantástica que aconteceu na Alemanha. É a história real. O casal estava em crise e os dois começaram a trair pela internet. Começaram a entrar em sala de chat, enfim. E aí o marido de um lado, a mulher de outro, um não sabia e tal, traindo. Até que a coisa foi esquentando e tal, em vez daquela multidão, escolheram um, e a coisa foi, vão marcar encontro. Cada um marcou encontro, quando se encontraram, era eles mesmos. E aí eles viram, mas é você, sou eu, então vamos separar. Aí separaram. Como é? Eu não consigo nem explicar o que aconteceu, né? E tem uma outra história triste do Facebook, de uma menina na Inglaterra, que tinha mais de 1000 amigos no Facebook e começou num dia a falar assim, eu não aguento mais, eu vou me matar. E aí começou uma discussão no Facebook, mas será que é verdade? Será que vai? Puxa, alguém podia fazer alguma coisa e tal, não sei o que. A menina se matou e ninguém fez nada. Ela tinha mais de 1000 amigos no Facebook. Então acho que o problema é o mau uso do Facebook ou das mídias sociais. A gente poderia também ter um fórum para falar mal do martelo, como tem gente do garfo, né? Como tem gente idiota que fica tomando sopa de garfo, né? Não tem colher aí, para que você vai ficar usando garfo, ou fica furando os outros? É uma ferramenta. E eu vejo assim, e até pegando o gancho do jejum, para mim jejum de celular, jejum de Twitter, jejum de Facebook, jejum de internet é a mesma coisa. Porque o celular é uma ferramenta, como o Twitter é uma ferramenta, como o Facebook é uma ferramenta, como a internet é uma ferramenta. Ela é muito mal usada. Eu acho que a palavra do Ed vem dura no sentido de, escuta, presta atenção, você está usando mal se você está fazendo disso sua única fonte de relacionamentos. Mas essa é uma conversa que deve ter acontecido também quando chegou o telefone na igreja. E aí pronto, é uma igreja real no mundo telefônico. Porque agora as pessoas ficam telefonando e tal, e não se encontram. E hoje a gente não tem mais isso, porque o telefone a gente sabe que é e pode ser usado de forma saudável e também pode ser usado de forma destrutiva. Então, amor é relacionamento, né? Enfim, as duas coisas são... E amor é doação. E aí você pode usar as mídias sociais como um instrumento a mais para fomentar, para trocar informação com aquela pessoa, informações íntimas, como você liga e fala como é que você está, você pode usar. É diferente de você não se relacionar com ninguém, porque você se relaciona com todo mundo. Eu acho que, não sei se respondi, mas é o que dá para falar.
Boa, obrigado. Eu quero fazer uma confissão, assim, que eu acho que eu peguei pesado, assim. Mas a minha confissão é assim, eu acho que eu sou doente. Então, vocês tenham paciência comigo, porque eu não entendo por que eu tenho que colocar minha festa de aniversário no Facebook para 1.800 pessoas verem. Eu não entendo esse negócio. Eu acho que isso aí é a caras dos pobres. Mas eu sei que eu sou doente. É o seguinte, para o pessoal curtir. Mas por que eu preciso ser curtido? Aqui, ó, o irmão disse o seguinte: as ferramentas virtuais podem trazer ou viabilizar relacionamentos reais? Podem, não é preciso distinguir meio e fim nesse processo? Sim, eu concordo. É o que o Daniel estava falando, a ferramenta em si, né? Então, acho que eu peguei pesado na ferramenta, mas é fogo, viu? Também queria responder uma outra pergunta aqui. As igrejas grandes, os relacionamentos ou a comunhão não é superficial? As ovelhas não precisam ser conhecidas pelos seus pastores? Eu diria sim e não. Pelos seus pastores, mas não necessariamente pelo pastor Levi. Não necessariamente pela pastora Silvia, não necessariamente pelo pastor Cláudio. Há uma diferença entre atender em horário de aconselhamento no gabinete pastoral e estar na rede de pastoreio mútuo da comunidade. É impossível que eu conheça, que o Levi conheça, as 5 mil pessoas que frequentam aqui. É impossível. Se eu tivesse essa capacidade de saber o nome das 5 mil, eu ia estar ganhando dinheiro com isso. Tá certo? Por isso que uma igreja grande tem que viabilizar pequenos ajuntamentos de relacionamentos reais. A gente chama isso de pequenos grupos. Isso pode acontecer no coro da igreja, com os voluntários do estacionamento, no pessoal que trabalha no Ministério Infantil. São os pequenos grupos de relacionamento e de serviço que vão possibilitar que todo mundo na igreja tem que ser conhecido por um grupo de pessoas, de tal maneira que se esse alguém ficar 3 domingos sem aparecer, alguém vai sentir falta. Mas não é possível que os pastores sejam essas pessoas. O pequeno grupo é média de 12, por aí, né? Então, pastor Levi, eu gostaria de saber o seguinte: o que o senhor acha que de uma pessoa que fica em casa assistindo o culto ao vivo pela internet, ao vivo, não vem mais na igreja, só fica na TVzinha e na internet? Porque São Paulo é uma cidade muito violenta, o cara. Então, é legal esse negócio? Substituir. É bom ou não? Você acha que a IBAB deveria ter culto ao vivo pela internet, pastor Levi Araújo?
Não, eu acho que a IBAB podia ter culto ao vivo pela internet, sim. Só que eu acho que o camarada ficar em casa assistindo a celebração pela internet...
O cara fez disso uma rotina.
Fez disso uma rotina e vai começar, e vai continuar com isso aí. A imagem que eu tenho disso aí é aquele filme Os Pecados Capitais. Aquele cara que dá assídia, que é o cara da preguiça. Ele vai ficar lá assistindo o culto e vai começar a ficar... tanto que quando entrarem na casa dele, ele vai estar com uma figura tão cadavérica e tão morta espiritualmente que ele, de repente, ele vai assustar todo mundo, mas ele está como morto lá dentro. Então eu acho que o cara ficar em casa, fazendo supermercado em casa, não saindo mais de casa, ficando participando do culto em casa, recebendo tudo em casa, isso aí está errado. Mas isso não anula E de eu acho que não anula o fato da comunidade ter a transmissão das suas celebrações pela internet, como inclusive estamos fazendo agora para muita gente que está ouvindo e ouviu e recebeu todas as tuas profecias contra o abuso disso tudo, e foi utilizado a internet agora de maneira benéfica, positiva, para a glória de Jesus, onde a sua profecia alcançou gente que está aqui e que está em um monte de lugar aí fora.
Eu acho muito legal, tem gente, por exemplo, que está lá no fim do mundo e diz assim: pastor, aqui não tem igreja em volta de mim, eu consumo pela internet. Eu acho isso maravilhoso. Mas não precisa ser ao vivo. Não precisa ser ao vivo. Por que tem que ser ao vivo? Eu, por exemplo, vou contar outro pecado. Fiquei acordado até de madrugada no sábado para ver a luta do Anderson Silva. O Vitão estava na casa dos amigos dele, viu ao vivo. Eu que tinha que ver pela Globo, vi atrasado, né? Já tinha acabado o Anderson, já tinha tomado o banho, já estava jantando. E eu ainda estava lá esperando a luta, né? E eu mandei uma mensagem virtual para o Vitão, dizendo: não me conta o fim da luta, que eu vou ver ao vivo. Entendeu? Então a mesma coisa pode acontecer. O cara pega o culto de domingo passado e põe lá. Para ele é ao vivo, entendeu? É inédito. Tá certo? Senhor Daniel, o senhor concordaria que as pessoas podem ser viciadas em internet, etc.? E sobre vícios, a sua posição como um psiquiatra, tem algum tratamento novo, um remedinho que a gente toma para se livrar do vício? Alguma coisa que o senhor descobriu aí, ou que a literatura descobriu para tratar adicções?
Já recomendo para o Levi, né? Existe vício em internet. Isso eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, o ser humano é um bicho tão esquisito que tem vício em tudo. Você abre a classificação internacional de doenças na parte de psiquiatria, tem um capítulo lá para as tantas que fala assim: transtornos mentais decorrentes de dependência de substâncias que não causam dependência. Como assim? É verdade, parece piada, né? Então, de fato, existe, assim, e existe lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, lá no HC, um grupo, hoje em dia, estudando dependência de internet, assim, tem casos bizarros, assim, do sujeito vai para o exterior fazer o doutorado, e aí o prazo está vencendo, e o cara fala assim: eu vou estourar meu tempo porque eu não consigo sair do Facebook, do Twitter e da internet para trabalhar, né? Então, existe, e existem... Começam-se algumas modalidades de tratamento, baseadas sobretudo em terapias, né, remédio, assim, não tem, mas que existe, existe. Agora, só posso pegar uma carona do culto ao vivo? Eu acho que, assim, se a única coisa que o sujeito quer da Ibabe ou de qualquer igreja é a pregação, aí tanto faz ele vir aqui ou ver ao vivo. Tanto faz, ele vai entrar, vai ver e vai sair, tanto faz. Se é isso que você quer, fica, é melhor ficar, porque assim não pega trânsito, não é violência e tal. Agora, se o sujeito quer construir relacionamentos, aí tem que vir, né? Tem que se esbarrar para poder encontrar. Então, é isso.
Eu acho mais ou menos isso aí. Porque eu acredito em umas coisas assim, meio espiritual. Que quando a comunidade está reunida assim, tem um sopro do Espírito Santo meio diferente, entendeu? Mas eu concordo que tem gente que entra e sai como se ele viesse ligar um rádio, aí eu falo, o Levi fala e aí ele vai embora. Talvez para essas pessoas. Mas mesmo assim eu ainda fico com aquele... com aquela convicção interior que esse cara, quando ele pisou no ambiente da comunidade, ele entrou na alça de mira do Espírito Santo de um jeito diferente do que quando ele está sozinhão lá. Mas isso é uma coisa pessoal. Pastor Levi, o que o senhor acha de crente que fica colocando versículo no Facebook? Mas essa é fácil, peraí, que a pergunta mesmo é essa aqui, ó. Pastor Levi Araújo, qual é o maior desafio para uma comunidade que pretende ser real em um mundo virtual? Qual é o maior desafio? Não vai falar, tem vários desafios. Não, a pessoa quer saber o maior desafio, o maior. Ela quer saber do senhor também, doutor Daniel, qual é o maior desafio de uma comunidade que quer ser real no mundo virtual?
Bom, eu coloco todo dia versículos de provérbios no meu Facebook.
Já respondeu, já respondeu.
Ponto.
Vai nessa agora. Maior desafio.
O maior desafio, eu acredito que é... É o maior, né? Sacanagem, Jesus. Bom, o maior desafio. Eu entendo assim, de novo, eu quero voltar a essa coisa. Ter humildade de aprender mais sobre o que é isso aí, para utilizá-lo, essa ferramenta, no seu maior potencial e da melhor forma. O maior desafio é ter humildade para poder aprender mais sobre o que é isso, que é o mundo digital, para poder atingir todos esses males, malefícios do mundo virtual.
Bom. Vamos esperar os aplausos. Eu acho que o maior desafio para a igreja virtual no mundo real continua sendo o maior desafio da igreja desde sempre. Por quê? Eu lembro da história do paralítico que queria chegar até Jesus. E aí ele tinha aquele círculo próximo, que nem a gente viu lá, que eram os quatro que carregaram a maca. E aí, eles foram onde estava Jesus, porque os caras pagaram o preço, né? O cara que se doa e etc. E aí tinha a igreja lá, em volta de Jesus, e a igreja estava atrapalhando esses caras. O desafio da igreja, falando da mulher que tocou, às vezes a gente pode ter relacionamentos superficiais, mesmo na vida real, né? Esbarrando, e no esbarrão pode surgir o toque. Eu sinceramente acredito que esse modelo também pode acontecer no mundo virtual. Muitos esbarrões, de repente dali surge um toque, e esse relacionamento vai acabar virando um relacionamento real, e provavelmente as pessoas vão se encontrar, etc. Mas da mesma forma que quando a pessoa entra aqui, isso pode ser usado. Eu acho que uma mídia social pode ser usada, enfim, até mula pode ser usada. Então, qual é o desafio? O desafio é a gente, com esse novo instrumento, separar quem atrapalha de quem ajuda, e priorizar relacionamento, criar relacionamento de verdade. Não sei se é real ou é virtual, mas é relacionamento de verdade. O que é relacionamento de verdade? É você ter gente com quem você pode contar. O maior desafio da igreja virtual no mundo real é possibilitar o encontro de pessoas que podem contar umas com as outras.
Eu acho que o maior desafio de uma igreja real, no mundo virtual, ela é jamais ela esquecer que o mundo aí é virtual. E que tudo o que acontece nesse mundo virtual é virtual. Está sub judice. Não é verdadeiro por definição. Pode se tornar verdadeiro. Pode se tornar real, mas é, por definição, virtual. É não esquecer que esse negócio é virtual, não é real. Não esquecer disso. De tal maneira que a igreja jamais ficará iludida com o que acontece no mundo virtual. Da mesma forma que eu não fico iludido com o auditório de domingo da minha comunidade. Eu não tenho ilusões. Auditório não é comunidade, auditório é auditório. Seguidores no Twitter são seguidores. Curtições no Facebook são curtições no Facebook. Daí a virar relacionamento real, comunidade, amizade, tem um caminho a ser percorrido. Bom, não chegaram mais perguntas para nós, e eu gostaria de agradecer ao Daniel, ao Levi. Acho que foi muito legal esse nosso papo aqui, pelo menos poeira a gente sabe levantar. Baixar já é um negócio que é mais assim, uma coisa que o Espírito Santo pode ajudar os senhores a fazer. E eu gostaria de esclarecer que eu sei, evidentemente não todos, mas os desafios ou os benefícios do mundo virtual. Eu ando muito pelo mundo virtual, recebo muitos feedbacks e mensagens que me chegam de pessoas que se relacionam com a IBAB e com o evangelho que a gente prega e com o que a gente faz através do mundo virtual. Eu sei dos benefícios, eu sei de quantas pessoas são ajudadas em relações que a gente chama de virtual, quantos aconselhamentos acontecem, quantas orações, quantas, eu sei tudo isso. Eu sei que o evangelho chega em lugares onde a presença de missionários é proibida, ou ainda não deu tempo físico, por falta de recursos humanos, financeiros, materiais, para a igreja chegar, mas virtualmente ela chega. Enfim, a nossa fala é uma fala de reconhecer tudo isso, tanto que, como Levi já destacou, a IBAB é uma igreja que valoriza a sua presença no mundo virtual. Valoriza muito a sua presença no mundo virtual, mas a nossa fala é uma chamada de atenção ao fato de que os relacionamentos no mundo virtual jamais substituirão os relacionamentos no mundo real. E que a igreja é o ambiente para a construção de relacionamentos reais. Nós não estávamos conversando aqui sobre os benefícios da internet. Estávamos conversando sobre igreja real no mundo virtual. Daí talvez a minha advertência, a minha palavra mais dura. Mas graças a Deus, pelo telefone, pelo telégrafo, pela televisão, pelo rádio, pelo cinema, e graças a Deus pela internet, que o Senhor nos deu discernimento para o uso e que o Senhor utilize todas essas ferramentas para que o evangelho se espalhe e que o nome dele seja glorificado. Amém. Amém.